fazer a melhor rima de sempre.
Esculpindo frases ao sabor da inspiração, revestidas por minimal batida envolvente.
Tu tens que fazer a melhor rima de sempre.
A teoria da evolução.
A evolução toda.
Com a seleção natural de José Marinho.
MC é Maria Capaz.
Tempo que eu não falo com os xux. Porque será, né? Tempo não parou, infelizmente não voltaste. Eu na vida por aqui armado em Clark Kent. Andei a bulir para ver se consigo ficar zen. Já fizemos 30, agora o caminho é para a frente. Só que depois de tanta litra continua a mamar birra. Que se continua assim eu vou para bar, man. Goddamn, faz tempo, cara tá na zona. É raro, raro e estranho porque quase ninguém tá. Aqueles que eram putos quando virámos adultos também viraram adultos e fazem guita lá. Outros ligam-me da gana a perguntar da vida cá. Querem saber todo o drama e como é que o people tá. Eu digo que olho à volta, vejo tanto ódio solta que até já dá para adivinhar que é o próximo e para lá. Assim não dá, nah. Mas a bola é para frente, né? Habituados há mau tempo, já desde pequenos, né? A guita é bem-vinda, mas eu sei que ninguém vende. Fé para colorir em branco tudo aquilo que cinzento é em pé. Sabes como um gajo fica? Vê-me sorridente, vou-me perguntar ainda. Cuidado no que faço e cuidado na movida. Se foda é uma expressão, pode estragar muita vida. Faz tempo. Faz um tempo que eu não falo contigo. Que eu não paro contigo, que eu não sento contigo. Que eu não bebo contigo. Eu faz tempo, faz tempo. Faz um tempo que o tempo é contido. E não tem para onde ir, andará escondido pelo tempo antigo. Eu disse que faz tempo. Faz um tempo que eu não falo contigo. Que eu não paro contigo, que eu não sento contigo. Que eu não bebo contigo. E eu faz tempo, faz tempo. Faz um tempo que o tempo é contido. E não tem para onde ir, andará escondido pelo tempo antigo. Eu disse faz um tempo que eu não falo e não paro, nem não cortar. Não quer sentir-me um trás sempre que acordar. People lá na zona olha para mim e diz-me mudaste. Não mudei, cresci, quando cresci ganhei um par. Too much, não me tenho cortado. Tenho estado ocupado, fazer mais que fumar. Muito do que dizem deixa-me em casa matutar. Brada já faz tempo e esse tempo agora nos faz derrotados. Mais nada a dizer, fazemos o que queremos. Depois nada a fazer, há dias de banquete. Todos nada para comer, mas temos de passar por frio para desfrutar do ar quente. Vamos onde vamos, nem sentar para levar gente. Estamos onde estamos, se sentamos já perdemos. Focamo-nos em planos, que a idade já mudamos. E falamos como antes, é que estava a bater. Brada já faz tempo e o tempo passa rápido. Palavras vão com o vento, mas com o vento vão para a lápide. Se queres ter sentimentos, tu não penses, vai ser fácil. Se der para sentimentos, estou sereno, até o máximo. Claro que sim, estou na estrada, já nem há assim. Chega de dar voltas, tipo a vida é só karting. Para derrapar em curvas, vas a derrapar a dar speed. Não vim para morrer a ver a merda que eu já vi. Faz tempo. Faz um tempo que eu não falo contigo. Que eu não paro contigo, que eu não sento contigo, que eu não bebo contigo. Eu faz tempo, faz tempo. Faz um tempo que o tempo é contido. E não tem para onde ir, andará escondido pelo tempo antigo. Eu disse que faz tempo. Faz um tempo que eu não falo contigo. Que eu não paro contigo, que eu não sento contigo, que eu não bebo contigo. Eu faz tempo, faz tempo. Faz um tempo que o tempo é contido. E não tem para onde ir, andará escondido pelo tempo antigo. Eu disse que faz tempo.
Está de regresso a Teoria da Evolução, mais uma emissão na Antena 1, também na RDP África, pode ser ouvida na RDP Play e também em podcast. Como sempre, ajuda na produção do Bruno Gonçalves Pereira e no vídeo do Fábio Pires. Temos hoje a segunda ronda com o Ferri RBL, que acabámos de ouvir em Faz Tempo. Faz um tempo, não é, Ferri?
Faz um tempo. Faz um tempo de tanta coisa.
O que é que tu podes dizer aqui sobre o Faz um Tempo? Faz um tempo de quê?
Este é o som que eu escrevi quando me apercebi que cresci. Apercebi-me que era adulto e que eu felizmente...
Caiu-te a ficha.
Eu felizmente ao crescer sempre fui um gajo popular dentro do meu meio, sempre tive bué de amigos... E vivi coisas espetaculares. Mas houve uma altura em que eu olhei à minha volta e percebi que... Fogo, mano. Passaram 10 anos, passaram 15 anos e... Já não estou com quase nenhuma destas pessoas. Uns emigraram, outros estão presos, infelizmente. Outros são pais de família e...
Sim, a vida a partir de uma determinada altura, quando as pessoas começam a crescer...
Exatamente, acho que acontece a todos, né? Em contextos diferentes,
sim,
acontece
sim.
A todos, mas é o meu som, este som é mais uma beca, uma dicatória àquelas pessoas e àquele tempo. Uhum. Até quem vir o vídeo que está no YouTube vai perceber que o vídeo são basicamente imagens antigas que eu colei de situações verdadeiras, estás a ver? E as pessoas ali são mesmo os meus amigos.
E... Mantinhas essa mania, vá lá, entre aspas, de gravar coisas tipo Sam the Kid ou não?
Não, mas o meu amigo Machine tinha.
Ok.
E o Machine tinha sempre uma câmara atrás e essas imagens são todas dele.
Isso é bom.
E eu usei para o meu proveito. Neste caso ele foi um bocado o meu sidekick.
Yeah. Ai, ai, faz tempo, bem, e nesta altura o tempo é um tempo frio. Está fresquinho.
Fresquinho, a favor.
Voltando um bocadinho atrás e pensando nasceste no Reino Unido, nasceste na Irlanda mesmo? Ou...
Não, no okay.
Inglaterra.
Inglaterra. No sul okay. de Inglaterra. A minha mãe é que é de uma família irlandesa.
Ah. E tu continuas a ir, tens contacto com a tua família do lado da tua mãe? Lá, costumas ir lá, nem por isso?
Sempre tive e sempre fui. Uma vez por ano, no mínimo. Até recentemente, quando a minha tia infelizmente faleceu. E... quando a irmã deixou de estar lá, a minha mãe
também deixou
de ter razões, okay. apesar de ainda ter lá primos, mas não é a mesma coisa. E quando a minha mãe deixou de ir, eu também, porque sempre fui com ela, ao início se calhar um bocado de arrasto, depois por vontade própria, mas não é a mesma coisa. Mas sim, mas tenho uma conexão a sério com a Irlanda e com a Inglaterra, com os dois países até.
E em termos de rap, também seguiste assim, o percurso desses muitos irlandeses que vingaram na cena rap internacional, ou nem por isso?
Por acaso não.
Não?
Os irlandeses
House
não...
of Pain não...
House of Pain não são mesmo irlandeses, né? São descendentes.
Sim.
Mas Jump Around, clássico, bate pala sempre ao Jump Around, claro. Mas a cena do UK no geral, que está cada vez maior e cada vez melhor... neste momento é das coisas que mais ouço. Ouço muito Dave, JK, Stormzy, Giggs, Drill não tanto, mas dentro do rap.
E continuas obcecado como há uns bons anos atrás?
Continuo.
Ouves muito?
Sim, consigo é controlar melhor as emoções e falar de outras coisas. Que era uma coisa que antes não conseguia. Mas sim. A obsessão e o amor, acho que... São os mesmos. O tempo é que também é um bocado menos, né? Não estou tão inteirado porque tenho menos tempo para me inteirar.
Claro, e neste momento também estás a trabalhar, não é? A fazer outras coisas para além do rap. A pandemia isso também levou, não é?
Yeah. Sim. E também, quando um gajo já leva a sua arte a sério, há alturas em que, pelo menos para mim, não convém ouvir muito. Porque é muito difícil depois não ser influenciado. Ou até como já me aconteceu gravar músicas que depois eu reparo que está lá uma dica que é de alguém, de alguém que eu ouço muito, mas ao escrever não estava a pensar nisso, só que depois reparo. E são coisas que um gajo tenta evitar, não é?
E porque são coisas que acontecem de forma inconsciente.
Sim, porque... completamente inconsciente.
Da mesma maneira que a publicidade também funciona muitas vezes dessa forma. Pronto, estou a dar um exemplo completamente diferente, mas isso acontece. Há marcas que podem ficar no inconsciente e que tu não tens noção porque é que vais comprar aquilo, mas tem a ver com a publicidade.
Tem a ver com a publicidade.
Porque fica ali. Essa é a boa publicidade.
E voltando à cena das letras, isto não sou só eu, porque eu já apanhei muitos rappers tugas com isso. E um gajo não estou a julgar, porque eu acho mesmo que é acidental e inconsciente.
Estás a ver? E então nos dias de hoje, pá, se calhar há uns bons anos, era muito mais difícil tu detectares isso. Pelo menos assim uma grande escala. Hoje em dia, se acontece uma cena desse género, há logo um falatório, não é no IRC, é por todo lado.
Yeah, é verdade.
Olha, por falar nessas coisas, já tiveste algum bife com alguém?
A sério, não.
A sério não.
A sério não, depende da tua definição de bife. Com 15 anos, com 15 anos tive bife com o Thumb. Fizemos 3 sons um para o outro e depois formámos um grupo.
Mas era uma maneira de terminar um bife, né?
Eram coisas que, sei lá, nem eu nem ele que rimávamos dentro do tempo. Estás a ver? São coisas que não contam. Para mim não conta, pelo menos. E um bife a sério, não. Mas digo-te uma coisa, eu acho que gostava. É um desafio, estás a ver?
Sim. Atenção, alguém à escuta queira bifar aqui o
People também ferro. Não quer bife comigo. Estás a ver, provocar um bocado mais a ver.
Não, porque acaba por ser um desafio, não é?
Sim, completamente. São cenas que despertam a mente e às vezes é preciso uma motivação extra para tu fazer as coisas, estás a ver?
Não, e no meio disso, pronto, aconteceram cenas más, não é? Cenas desagradáveis, mas aconteceram também coisas que acabaram por fazer até a criatividade subir alguns degraus, não é?
Sem dúvida.
Se tu pensares, por exemplo, em Portugal, na Liga Knockout, pronto, é uma cena diferente, não é? É uma battle, mas acaba por ser o bife. Pronto, é um bife que acontece ali naquele momento, não é?
Sim, sem dúvida. E a Liga Knockout acho que foi das melhores coisas, na minha opinião, que já aconteceu ao rap português. Uhum. Foi uma fase que, infelizmente, aquilo já morreu um bocado, né? Mas foi uma fase brutal. E eu ia sempre ver a loja. Eu curtia bué. Yeah.
E alguma vez pensaste em participar? Ou...
Fui convidado mais que uma vez.
Mas não...
Porque se não houver motivação real por trás... Tipo, eu para te estigar, Marinho, eu preciso não gostar de ti. Porque gostando, e ainda por cima conhecia a maior parte das pessoas que entrava e dava-me bem com elas, não sei, não está dentro de mim isso. Estás a entender? E por isso é que eu sempre disse que não. Que eu sou muito melhor a gozar comigo próprio do que a gozar com os outros. Yeah.
Sim, essa também é uma virtude, digo eu, saber gozar consigo próprio, não é?
Ah, nisso eu sou bom. Isso podes perguntar aos meus amigos e nisso eu sou muito bom. Mas atenção, né? Se eu não gostar de ti, estás fedido. Eu rebento num bife. Precisa de não gostar de ti. Ou precisas de me desrespeitar. Estás a ver?
Não é o caso. Olha, passamos agora aqui às três letrinhas que aparecem a seguir a Ferri, RBL, ou seja, reboleira. Como é que estas três letrinhas se juntaram ao Ferri e como é que tudo isto continua a fazer sentido na tua vida?
Olha,
artística.
Para já, o RBL foi... Eu só juntei isso ao meu nome porque quando alguém pesquisava Ferri na net iam aparecer... apareciam barcos, aparecia o Ferri Corsten, o Brian Ferri e nunca aparecia eu. Então precisava de algo mais que era para aparecer. E o RBL, curiosamente, na minha cabeça, nunca foi reboleira. Eu tenho um grande amigo que é o Ebrovi, que é rapper também, e apesar de não ter começado a rimar comigo, começámos mais ou menos na mesma altura, e somos ali da mesma zona, ele morava duas ruas acima da minha, e então juntámo-nos, entre aspas, parávamos muito juntos e não sei o quê, e a gente começou a dizer RBL, referindo-nos ao nosso dia-a-dia, que era rimas, beats e litrosas. RBL, na nossa cabeça, era isso. Mas depois eu descobri que já havia gente a referir-se a RBL como reboleiro. Que pessoal mais velho, mas era uma coisa que eu não fazia ideia mesmo. Ou se calhar fazia inconscientemente. Mas pronto, o RBL era só isso, que era tipo uma espécie de clique. Estás a ver os Wu-Tang, nós éramos os RBL, havia lá people que nem rimava, era o nosso grupo de amigos, estás a ver, RBL. E era a única coisa que me fazia sentido juntar ao meu nome. Portanto.
Tu quando vieste para Portugal foste logo para a Reboleira?
Direto.
E viveste lá até quando?
Vivi lá mais ou menos até aos 27, se calhar, mas depois voltei. Morei em Almada um ano, depois morei em Madrid, depois morei em Inglaterra, depois voltei. E só no início de 2020 é que saí outra vez.
Ok.
E vou voltar.
I'll be back.
Vou voltar para ficar. Para a da Maia, não é para a Reboleira, mas são irmãos, são zonas irmãs. Yeah.
E eu acredito que, pronto, embora essas três letras tenham tido um primeiro significado que é diferente de reboleira. O facto de representares a reboleira é algo de que tens orgulho.
Completamente. Acho que também o rapper que não tiver orgulho do sítio de onde vem está fodido, né? Mas não é só isso. Eu acho que a reboleira é um aglomerado de prédios feios, mas é um aglomerado de
pessoas
prédios
bonitas.
Feios muito especial, mano. Tem lá gente muito especial, em bué de aspectos diferentes, e gente muito interessante. É um sítio muito interessante para viver. É uma microcidade nos arredores de Lisboa, que, com muita vida própria e muitas cenas que ficas parvo. Não é à toa que o meu sócio Basílio da Cunha decidiu ir para lá fazer filmes, porque aquilo é uma maluquice.
Vamos a falar do fim do mundo, onde tu também fazes uma perninha, não é?
Uma perninha,
como adepto do Benfica.
Uns 20 segundos, por isso é que pensavas que era do Benfica, se calhar. Uns 20 segundos ali na tela já foi suficiente para marcar, não é?
E achas que esse filme é cirúrgico na forma como apresenta essa realidade, uma realidade que tu conheces, se calhar, melhor que o Basílio da Cunha, não é?
Sim, eu acho que sim. Acho que está muito bem representado e acho que a intenção era mesmo essa. E, inclusive, eu vi esse filme no cinema com a minha mãe e a minha mãe, a primeira coisa que disse quando saímos da sala de cinema foi isso. Foi que, fogo, isto é mesmo reboleira.
Real.
Isto é mesmo reboleira, estás a ver? Desde... Tem muita intervenção social também, tem pequenos pontos que às vezes, se calhar, só quem é da zona é que percebe. Da câmara que não vai recolher o lixo há 30 anos, da casa, da barraca que vai abaixo e estão dois gajos a lutar para ver quem fica com a sanita. Cenas que acontecem mesmo, e dos putos a crescer que querem ser os traficantes da rua principal, mas têm de ficar na rua atrás porque ainda são putos. Tipo, são cenas, bué. E sim, acho que é um retrato muito real. Claro que tem sempre uma beca de ficção, por assim
claro,
dizer,
sim,
mas,
sim, sim.
Porque é um filme, mas tem muita realidade ali por trás.
Ou seja, gostaste do
sim,
fim do
sim,
mundo?
Sim, sim, gostei muito. Gostei muito.
E um filme que tem crioulo do princípio ao fim.
Porque é muito reboleiro. Na reboleira fala-se crioulo, sabe? Os meus amigos, 90% deles, falam comigo em crioulo. Eu respondo em português, eles falam comigo em crioulo.
Mas tu sabes crioulo, falas crioulo, entendes crioulo, mas não falas, é isso?
Eu já fui capaz de falar. Mas hoje em dia acho que não seria. Escrever consigo, o meu problema é o sotaque. E eu sou um gajo que, quando não faz as cenas bem, não gosto de fazer. Ou faço bem ou não faço. Estar a falar com sotaque também não quero, estás a ver? Mas eu gosto assim. Eu também, sinceramente, faz-me um bocado. Eu percebo, porque há pessoal branco que cresceu no meio de cabo-verdianos e que fala crioulo por causa disso. Mas também há muito que fala um bocado para se armar, um bocado apropriação cultural, estás a entender? E porque hoje em dia está um bocado na moda. E eu não acho muita piada a isso, então também não quero compactuar.
Mas já gravaste alguma coisa em crioulo?
Não,
nunca.
Não, nem nunca pensei nem nisso. Não.
Já gravaste com muita gente a rapar em crioulo e vais continuar a fazê-lo?
Já gravei e vou continuar a fazer. Eu gosto muito de rap em crioulo, sabes?
E se calhar esse rap também trouxe alguma coisa, ou muita coisa, àquilo que tu és em termos de rimas?
Ah, sem dúvida. Sem dúvida mesmo. Sim, eu mesmo em puto, lá está, a maior parte dos gajos que cresceram comigo são cabo-verdianos e eles consumiam muito rap crioulo, TWAs e Nigga Poison, e eu
sim,
consumia
os
também.
Nos primórdios do rap crioulo.
Nos primórdios do rap crioulo. E continuo a consumir hoje em dia. Não TWA, que não estão a lançar, né? Mas consumo Loretas, consumo Neja, eu adoro, estás a ver, Neja, adoro. O Lalas, que entra no meu álbum, acho que é um rapper fora de série mesmo. E tens muitos, mano. E claro que o meu pessoal, né? O Ebrovi, o Lox, o Cut, sempre que eles fazem cenas, um gajo está colado.
Olha, já que falaste no Lalas, podemos ouvir aqui esse tema do álbum Maratona, que está disponível para além das plataformas digitais também em formato físico. O que é um acontecimento, não é? Nos dias que correm, não
é? É um acontecimento.
É bom poder ter aqui, tocar no disco, não é?
Concordo plenamente. E fico, olha, fiquei muito admirado com as pessoas que... Porque eu vendi este CD com envios por correio e também vendi em mão para quem quisesse poupar os portos ou whatever.
E fiquei, a reação...
fiquei bastante admirado com a faixa etária de pessoas que me vieram comprar o álbum. Não esperava ter chavais de 15 a 6 anos a vir buscar um CD para ouvir o CD, estás a ver, mesmo que me ouvissem a mim. E tive alguns. Quando digo alguns, digo um número substancial. E achei isso bué da fixe, estás a ver? É um sinal que se calhar o CD está a voltar, não sei.
Olha, já agora, e vamos ouvir o tema que se chama Isso É, com a participação do Lalas 49 Zone. O tema falará por si, mas o que é que tu podes dizer do Lalas? Já disseste que é um MC de primeira água.
Mas mesmo primeira água, eu acho.
Também que... é da Reboleira?
Não.
Não,
o
okay.
Lalas é da Quinta da Princesa, na Margem Sul. E nesta altura que ele gravou isto, vivia na Irlanda. E há uma cena engraçada, que nós já tínhamos uma música pendente que nunca tinha sido feita. E pronto, essa ficou em águas de bacalhau. E eu escrevi a minha parte desta música. E não estava a conseguir inspiração, não estava a conseguir escrever uma segunda parte. E o Lalas mandou uma mensagem, nada a ver com nada. E eu encarei como um sinal, não é? Encarei como um sinal e mandei-lhe a minha parte, gravada só por WhatsApp. Olha, tenho isto, queres entrar? O Lalas, dois dias depois, manda-me a parte dele e diz-me assim. Eu para já fico maluco com a parte dele, com as variações de flows e o caralho. E ele diz-me, opa, escrevi isto no trabalho, vê lá se está bom. Eu falei, filha da puta deste gajo. Que escreveu aquilo no trabalho, mano. Como é que ele faz isso? E essa é uma das razões que eu digo que o Lalas, quando quiser e concentrar-se a sério. E ele agora está numa fase que parece que vai fazer isso. E espero mesmo que
faça. E está cá? Está cá agora?
Está.
Ok.
Voltou e está a trabalhar em cenas e espero mesmo que leve isso para a frente, porque eu acho que ele rebenta isto tudo.
E está aqui na Teoria da Evolução também, como convidado do Ferry no tema Isso É, que faz parte do álbum Maratona, que foi lançado já no final do ano passado. É para ouvir agora. Conversa começa ou recomeça logo a seguir.
Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be, tornar a vida bem melhor do que ela era no início. Street é que ter tempo nem para fica triste. Lágrimas que até mata a fome, então nos galha resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe. Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be, tornar a vida bem melhor do que ela era no início. Se tem que ter tempo nem para fica triste. Lágrimas que até mata a fome, então nos galha resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe. Street é ter 10 euros, dividi-lo com 10 homens, porque amanhã não sabes quem tira a safada fome. É andar preocupado com quem come e quem não come. É a bof e ter contigo e o teu people não tem nome. É ver drama para caralho e rir na mem. Saber que é mal matar aí na mem. Bully porque queres evitar problema. Mas a mentalidade é de grana mesmo. É ver people que hoje passa por regimes prisionais. O teu tropa que era gordo agora ter abdominais. Ter uma maneira de ser que tem bué a finais. Até ser um bom miúdo, uma crescer com animais. É saber que o money vem como o money vai. E que aqueles não o têm viram canibais. Quando se trata de engenho para capitais, não importa o teu tamanho porque és grandicais. É bem mais que estar na rua a fumar e ficar pando água. Mais do que ter tatuagem, vender uma trangala. Mais do que essa música que vejo putz a cantá-la. É bluff brada atrás do microfone até um frango. Fala mais que ter bolatas, dar a cara, vendeu ela. É dar guita aos teus cotas antes de ficares com ela. Ter cuidado com a fofoca que pode vir da janela. É fazer tudo legal, a bofia dá-te por tabela. Isso é street. Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be, tornar a vida bem melhor do que ela era no início. Isso é street. Street é que ter tempo nem papo fica triste. Lágrimas que até mata a fome, então não se calha resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe. Isso é street. Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be, tornar a vida bem melhor do que ela era no início. Street é que ter tempo nem papo fica triste. Lágrimas que até mata a fome, então não se plane resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe. E a brother suca sabe se explicar com o que é street. Tem dois lados, mano, gosta e pouco te decide. Se eu de que esquece, espera um milagre. Pouco consigo, só se for diferente de que és covarde. Quando atinge, rotina de barra é fudido, mano. Se deprime vários, querem crime, tinha o encarcerado. E de menino, bato puto que está na céu que passa. Se despide, sérias que tapou o coração de nos mama. Te define, que ele é pra mano de street. Se manhos, tamanhos, para no junto em vez de compite. Assim não te avança, na mano, rumo da lá. Aquele outro só sino da sair de ganho. Sofri de agastar na plano, street, sigue te educando. Chovei de cana, garotas, pega por sonhos, cortavo. Só sei com 34 anos, golpe que serve, minha mano. Não tem que ter auto controle, muito tem que ser homem, então homem. Mas eu sou humano, eu me sou de rua, foi seguir o cano. Street é ouvir humano a dizer já não consigo. É rama-me cansada na mesma de pegar chique. Mano que não sobrevivente apertando o cinto. É na parede do tropa que morreu na mão do crime. Tu nada fizeste, o coração bateu com a sirene. Mano, sai da esquadra, quase me reconheci. Man, se te ver a cota com aquela cara cansada, tua cota tá na calçada, educação do puto é triste.
Yeah, street. Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be. Tornar a vida bem melhor do que ela era no início.
Se tem que ter tempo nem papo fica triste. E lágrimas que até mata a fome, então não se plane resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe.
Street é querer pôr a tua family fixe. Eu vou preciso passar fome para que a family be. Tornar a vida bem melhor do que ela era no início.
Se tem que ter tempo nem papo fica triste. E lágrimas que até mata a fome, então não se plane resiste. Nunca ninguém até no mostra mundo, mas não existe.
Isso é, com Lalas 49 Zone, convidado de Ferry. Ferry, que é o convidado da Teoria da Evolução. Estamos já no segundo programa. Já falámos aqui de imensa coisa. Mas nestas entrevistas, qual é que foi aquela pergunta? As entrevistas que deste ao longo dos tempos, terá existido alguma pergunta que tu gostavas que alguém tivesse feito e que nunca te tivessem feito?
Opa, nunca
pensaste
nisso. Nunca pensei nisso, mano. Yeah, nunca pensei nisso. Algumas que eu gostava que já não me fizessem. Fica um bocado só a responder sempre às mesmas cenas.
E não. Sim, é só... mas isso é um bocado, inevitável, não é?
Yeah.
Porque, pá, como fugir de algumas perguntas? Ok, podes ir para outros sítios, mas... há outros em
que, claro.
Fazem parte da tua, do teu BI, não é?
Claro,
enquanto
claro.
Rapper.
Mas nunca me perguntaram uma coisa, e é uma coisa que muitas vezes eu penso, tipo, qual é o som que tu gostavas de ter sido tu a fazer? Às vezes há gajos que lançam e eu penso, porquê é que eu não fiz isto? Estás a ver? Uma beca com inveja, mas aquela inveja boa, estás a ver? Aquela inveja de... Foda-me, porquê é que eu não tive esta ideia? Tipo cenas bué da fixe, e eu senti isso, sei lá, com o vencedor do Phoenix RDC. Tipo, ué, foda-me, porquê é que eu não... Foda-me, eu tinha curtido mesmo ter tido esta ideia de melodia, pelo menos. Tá? Yeah. E essa cena nunca me perguntaram, mas é uma cena que bué da vezes passam pela cabeça.
Não perguntaram, mas tu já respondeste. Pelo menos o vencedor do Phoenix RDC. Né?
E há mais. Mas... se calhar foi a última vez que senti isso, foi vencedor. Yeah. Ou o bolero do Extenso.
Yeah. Como é que tu olhas hoje para o panorama do rap em Portugal nos últimos anos? Pronto, tu fazes parte de um... Aliás, já falámos nisso, não neste programa, mas no programa anterior, sobre a tua ligação e se calhar a tua maior afeição ao rap, numa altura em que ouvias discos em que o peso daquilo que era dito no contexto social era muito importante. Hoje em dia o rap pode ser uma quantidade de coisas completamente diferentes, sempre pôde, mas hoje se calhar tens pessoal mais popular que não toca nesse lado, ou que toca menos nesse lado do que no outro, ou que não toca mesmo e não tem que tocar, mas pronto, cada um sabe daquilo que deve ou quer falar, não é? Mas como é que tu vês a coisa nos dias que correm?
Pá, temos de ter atenção que na altura que estás a falar, em que eu era chaval e estava a começar a descobrir o hip-hop, em Portugal era só intervenção, mas do outro lado do oceano tínhamos o Jay-Z a fazer o Big Pimpin' e o DMX a dizer que matava a tua avó e também não havia...
Sim.
E eu cresci no meio dos dois.
Isso é curioso, porque foi exatamente assim que aconteceu, e se calhar até foi graças a esse lado de intervenção, porque se falou muito de racismo nessa altura, porque... à volta, ou seja, o contexto social em Portugal também apontou muito nesse sentido. Daí uma coisa ter acontecido, por exemplo, o República sai numa altura em que esse tema estava na ordem do dia. E por isso captou ainda mais atenção da comunicação social, porque o rap era um género desconhecido para a grande maioria das pessoas, e em princípio não estou a dizer do rap geral, mas do rap feito em Portugal, ou com mais... com mais afinco ainda, o rap em português. E na altura os focos incidiram mais ainda por causa disso, porque houve essa... se ouvires o República, há ali uma... pronto, tens o Nadar, que foge... o Nadar e não só, mas tens a Zona Dread, tens os líderes da Nova Mensagem, e não só.
Tem o Boss em Si,
a verdade. Sim. Exatamente.
Sim,
o Boss em Si sempre foi a todas. Sempre, sempre. Faz parte do ADN dele.
E um grande props a ele por isso, estás a ver? Eu acho que muita gente confunde-me quando ouve o meu estilo de rap. Parte do princípio que eu sou um purista, entre aspas, do hip-hop, que defende que hip-hop tem de ser intervenção, hip-hop tem... Não, nada mesmo. Eu gosto de tudo. O eu não fazer um som sobre bitches não quer dizer que eu não gosto de ouvir. Agora, o que eu gosto é de rap bem feito. Tem que estar bem feito. E há muito rap mais comercialoide, digamos, que não está bem feito. Mas também há rap underground de intervenção que não está bem feito. E eu não gosto é disso. Só que às vezes fico fodido porque não percebo como é que uma cena que não está bem feita está com sucesso comercial só porque o gajo que está na câmara é um gajo bonito ou whatever. Isso sim, chateia-me. Mas não me chateia... Não me chateia absolutamente nada a ver gajos que rimam bué a rimar sobre rabos. Nada mesmo. Não me chateia nada. Portanto, vejo bem esta evolução. Acho que é bom haver um equilíbrio das coisas. Acho que é bom também os mais jovens tentarem ouvir um bocado de tudo, porque a mim o rap educou-me, entre aspas, não foi só o rap me educou, mas ajudou.
Mas se calhar despertou-te interesse para outras coisas,
exato,
não é?
Exato. Sim,
que tu foste depois à procura, pá, que referência é esta, é aquela, ou deixa-me cá saber mais sobre isto.
Olha, muito valente nisso.
Isso aconteceu comigo, principalmente no rap internacional. No rap americano houve muitos nomes que estão ligados à história dos Estados Unidos, embora se calhar não sejam, não façam parte do programa das escolas, não é? Mas que eu conheci graças ao rap e que me levaram a deixar cá ver quem é que foi este, ou quem é que foi a Rosa Parks, ou quem é que foi.
Olha,
vais aprendendo e vais à procura de outra. E o mesmo em relação à música, porque houve uma altura que, pronto, né, hoje já não é assim, até porque as coisas mudaram e há muito mais eletrónica à mistura, mas na altura em que o sample dominava, pá, tu tinhas referências de músicas que... Pá, que música... Pá, que sample é este? Isto é brutal. E tu ias ouvir o original. E depois havia compilações com os... daqui os discos mais samplados e o James Brown e não sei o quê. Pá, e isso também era bom porque tu ias buscar outras coisas, não é? Porque o rap acaba por ser um somatório de tudo isso.
Epá, E aí está... Aí fica bué fácil defender o porquê do rap ser arte. E o Chris Rock, por acaso agora lembrei-me, tem um sketch de stand-up comedy a explicar que ele conseguia, quando alguém duvidava, ele gosta bué de rap e conseguia explicar porque é que rap era arte. Mas agora já fica um bocado difícil explicar porque é que Move Bitch Get Out of the Way é arte. Estás a ver? E é uma dica que até faz sentido. Eu acho mesmo que tem a ver um equilíbrio, mas é claro também que se eu vou ao club, não quero estar a ouvir o Immortal Technique.
Exato.
Estás a ver? Não quero. Mete um Drake, mete um 50 Cent, mete um 9 Miller, estás a ver? Mas, mas há alturas para tudo. E eu acho também os mais jovens têm de ter essa consciência.
Sim, cada qual pode... Pá, há quem seja multifacetado e vá a todas. Há quem siga um caminho, há quem siga outro. E todos são... ou todos podem ser dignos, não é?
Mano, e eu não te digo que se amanhã eu não tiver aí com três strippers num Rolls Royce, que eu não vou fazer um som sobre isso. Eu se calhar não fiz porque nunca me aconteceu. Mas não é uma coisa que eu descarte. Por isso, isto para dizer que não é uma cena que eu condeno de todo, estás a ver? E eu tenho muito love pelos rappers e há muito desse people com quem eu me dou muito bem. Desse people que faz esse tipo de rap. Não tenho mesmo nada a ver. Isso, estamos todos na mesma batalha, estás a ver? E olha, até houve uma conversa que eu já tive há muito tempo com o Malabar, em que eu perguntei-lhe o que é que ele achava de um certo rapper, que não vou nomear, e o gajo olhou para mim e disse-me: mano, eu respeito qualquer pessoa que rima há 10 anos e ainda esteja aí. E é uma cena que eu nunca me vou esquecer, porque só nós sabemos. Só nós sabemos o que é que custa estar aí, porque é que estamos e o amor que há. Seja sobre bitches ou seja sobre a bófia, estás a ver? É amor na mesma, estás a ver?
Sim, e há, exato, exato. Eu lembro, pronto, agora falaste nisso dos 10 anos. Eu estou-me a lembrar dos lá atrás, dos primórdios. Quer dizer, se as coisas, se calhar de há 10 anos para cá, ou de há 15 anos para cá, ou de há 20, ou seja, houve uma evolução. No início, embora, pronto, República e aquele momento ali foi assim muito shiny happy people, yeah. Não, pronto, brighty, mais brighty do que shiny happy people, mas pronto, depois a coisa, pronto, a atenção dos meios de comunicação social perdeu-se um bocado. E se calhar também o pessoal se perdeu ali um bocado, e houve ali uma altura em que, pá, havia pessoal que dizia: ah, e tal, mas isso é muito comercial, vocês são os vendidos, yeah, é o underground, yeah. E não sei. Pá, e não havia sequer um... Faltavam os alicerces, tu não tinhas produtores de... Hoje tens, pá, tu hoje tens grandes produtores. Não havia DJs de hip-hop mesmo, pá, como existem hoje, mas pronto, também os DJs, o que é certo é que nos últimos tempos têm perdido, porque há muita coisa...
Infelizmente, que, não é? Todos, não é? As vertentes todas, tirando o rap, tirando o MC, melhor dizendo, tem-se perdido um bocado, ou pelo menos tem-se perdido a ligação.
Sim, o grafite, pronto, hoje street art, não é? Está em altíssima.
Mas não está necessariamente ligado ao rap.
Não, exato, exato, exato.
Há muita gente que é do hardcore ou é do metal,
sim,
e está a pintar.
Sim.
Mas, não sei. Outros tempos, outros moves.
Ferri RBL é o convidado na Teoria da Evolução. Estamos a terminar a segunda parte desta viagem e falta juntar uma música. Já ouvimos o Sam the Kid no primeiro programa, na ressurreição do DJ Cruz Fader. Qual é que estamos agora?
Pode ser DMX.
DMX.
Stop being greedy.
Não sejam avarentes, vá. Partilhem. 10 euros por 10 manos, não é? Quer dizer, não foi bem isso que tu... Não é bem essa a rima, mas há uma rima tua...
Oh, Marinho, sempre fodem quando me pedem rimas minhas. 10 euros por 10 homens, não é?
Exato, exatamente.
Dividi 10 euros por 10 homens, porque amanhã não sabes o que é que vai safar da fome.
Exato. Yeah. DMX, já agora porquê? Porque foi uma das tuas... Ah, foi, aliás, foi o primeiro,
foi o,
né?
Primeiro álbum que eu ouvi e acho que é a minha faixa favorita desse álbum. Portanto.
Acompanhaste, já agora, antes de ouvirmos a música, só uma última, acompanhaste algum daqueles versos? Neste caso foi DMX versus Snoop Dogg. Uma cena que há no Instagram, começou durante a pandemia e que tem posto, vá lá, são batalhas, não é? Em que cada um dos neste caso, dos MCs, porque também já houve Eric Abadu versus Gil Scott, pá, e são ali 2 horas em que vão saltando de música a música da carreira de cada um deles.
Olha, não fazia ideia que isto existia.
E o DMX
vou ver, porque isso parece uma cena muito interessante. Só as músicas, né? Eles não se manifestam.
Não, manifestam, falam, aliás...
Isso é bruto, pá.
O Snoop Dogg, pronto, estava em altíssimo.
É um
chrome.
O tio Snoop está sempre em alta, sabemos.
Completamente em casa. Assim. O DMX estava um bocado mais nervoso. Porque também o DMX teve. Agora fez aí um comeback. Assim. Snoop Dogg está sempre ativo.
E o Snoop Dogg acho que tem outro conforto, não é?
Em
todos os aspectos do que o DMX.
Sim, e é uma personagem, não é? Aquilo é.
Claro, também duvido muito.
Mas é o DMX que vamos ouvir aqui na Teoria da Evolução, Stop Being Greedy. O Ferri RBL regressa na próxima semana para concluirmos esta viagem aqui na Teoria da Evolução. Até lá. Uh-huh. 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 Uh-huh.
now, stop being greedy. Just keep it real, partner, give to the needy. Ribs is touching, so don't make me wait. Fuck around and I'm gonna bite you, snatch the plate.
I can flip that flow, I can stick that hoe, I can get that dough, you know I'm with that yo. Ain't a thing about this shit I can't do or haven't seen. But when it gets dark, it's like a nigga's having dreams.
All nightmares, the light there to dessert. Got me like everybody wants to hurt, what? Paranoid, so I strike out at whatever. The closest thing to me's gon' get it, but never.
Will I, kill I, think death is wrong. So I'ma keep holding on to what's left is gone. You can put that on, my nigga boom. These other rap cats will give a nigga room.
But if it costs for me to force my way in the door, headhunting motherfuckers, stay on the floor. Fall is what I get sick with. Four more, now all this is liquid.
I've been eating long enough now, stop being greedy. Let's keep it real, partner. Give to the needy, ribs is touching, so don't make me wait. Fuck around and I'ma bite you, and snatch the plate.
I've been eating long enough now, stop being greedy. Let's keep it real, partner, give to the needy. Ribs is touching, so don't make me wait. Fuck around and I'm gonna bite you, and snatch the plate.
Esculpindo frases ao sabor da inspiração, revestidas por minimal batida envolvente.
Tu tens que fazer a melhor rima de sempre.
A teoria da evolução.
A evolução toda. Com a seleção natural de José Marinho.
MC é Maria Cavaco.